ao podcast Caos Planejado, seu programa sobre cidades. Eu sou o Antony Ling e hoje converso com Mário Pacheco. Nascido em Teresina, no Piauí, é formado em Arquitetura e Urbanismo na UFPI, a Universidade Federal do Piauí, com graduação sanduíche no Illinois Institute of Technology, em Chicago. Tem mestrado em Projeto e Planejamento Urbano pela UNB, a Universidade de Brasília, e cursa pós-graduação em Engenharia Ambiental na Universidade Cândido Mendes. Atua como pesquisador da UNB e da UFPI e atualmente atua como coordenador de Meio Ambiente e Infraestrutura Urbana na elaboração do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal. Sejam bem-vindos e obrigado por ouvirem nosso podcast. Mário, obrigado por participar do podcast. É um prazer poder conversar contigo sobre Brasília, planejamento urbano do Plano Piloto, uma série de desafios aí que a gente tem para o Distrito Federal. Seja bem-vindo.
Obrigado, Antony. Para mim é um prazer imenso, como acompanhador do Caos Planejado já há alguns anos, estar participando aqui. E é um prazer também poder falar um pouco do planejamento no DF, né? O DF, o Distrito Federal, tem uma particularidade arquitetônica, urbanística, em várias escalas, muito grande em relação a todo o Brasil, mas não deixa de ter também muitas situações que se assemelham a várias das nossas cidades. A gente brinca que a gente tem no DF um exemplo de todas as demais cidades brasileiras, quase. Mas, enfim, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, espero que a gente possa discutir aí muito satisfatoriamente.
Ah, legal. E só para deixar registrado aqui, né, a partir desse episódio, os apoiadores premium do Caos Planejado estão participando da sala de gravação do podcast. E ao final do bate-papo, eles vão ter a oportunidade de fazer perguntas. Então, tá aí mais um motivo para se tornar um apoiador do Caos Planejado. Então, conta pra gente, né, o que é Brasília, o que é Distrito Federal, o que é Plano Piloto, né, quais são as diferenças entre esses termos, né? Eu acho que até pouco tempo atrás eu também, né, tinha uma confusão em relação a isso, e eu acho que esse é um ponto de partida interessante para a gente conceituar os termos, para a gente seguir a nossa conversa.
Ah, isso, inclusive, é uma discussão muito interessante. Eu sou natural de Teresina, né, capital do Piauí, e me mudei para Brasília há 3 anos para fazer mestrado. E cheguei em Brasília e também tinha isso muito... tinha outra visão, né, do que seria Brasília. Eu pensava que Brasília era uma das cidades do Distrito Federal. E aí eu tive... Acabei... Os percursos da vida acabaram me levando a trabalhar na SEDU, que é a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal. E aí lá eu consegui ter, trabalhando com o planejamento urbano, esse entendimento mais claro. Então, é o seguinte, dentro do Brasil a gente tem as unidades da federação, os estados, e tem um estado particular, né, que é o Distrito Federal. Dentro do Distrito Federal, a gente tem apenas uma cidade, que é Brasília. Então, toda a área do Distrito Federal é um município, que é o município de Brasília. Em função disso, nós não temos prefeito, nós temos apenas o governador, que é o governador do Distrito Federal. E aí, dentro de Brasília, a gente tem regiões administrativas. E aí, essas regiões administrativas atualmente são 33, e à medida que a cidade foi implantada, né, lá na década de 60, a cidade foi crescendo, foi se expandindo e foram se definindo novas regiões administrativas. Recentemente nós tivemos algumas que foram divididas, aumentando de 31 para 33 RAs, como a gente costuma chamar, né, abreviadamente, as regiões administrativas. Então a gente tem o Distrito Federal, que é a unidade federativa. Automaticamente essa unidade federativa só tem uma cidade, que é Brasília. Então, se você diz que mora em Brasília ou mora no Distrito Federal, mesma coisa. Mas o que se destaca a nível nacional é o nosso tão famoso Plano Piloto. O Plano Piloto é o desenho do projeto do Lúcio Costa, que é a região administrativa de número 1. E o Plano Piloto é apenas... Tem muita gente que pensa que Brasília é a área do Plano Piloto. Não, Brasília é a área do Distrito Federal todo. E o Plano Piloto é apenas uma das regiões administrativas dentro de Brasília. cidades. Tem ele, temos mais 32. E à medida que o plano piloto foi... à medida que a cidade foi desenvolvendo, aliás, as demais regiões foram surgindo. Algumas foram planejadas, completamente planejadas e implantadas. Outras surgiram da subdivisão de regiões já pré-existentes.
O plano piloto, né? O plano piloto... como muitos já ouviram falar e ouvir da, do famoso projeto em formato de avião, né, desenhado pelo Lúcio Costa, em parceria com o Niemeyer, né, e resultado de um concurso que acabou vencendo e implementando, né, construindo na década de 50 e 60. Conta um pouco para a gente, né, quais são as principais características desse plano piloto, por que ele é tão importante, né, e inclusive, né, considerado um patrimônio histórico, né, nacional, universal. Eu sei que o plano piloto é tombado, né? Então, explica um pouco pra gente, né, o conceito por trás e como que ele é, digamos, visto de uma forma diferente hoje em Brasília.
Ah, então, são muitas particularidades que caracterizam, são muitos aspectos que tornam o plano piloto uma área, um setor urbano tão particular, né? Na final do século XIX, começo do século XX, a gente teve aí uma sequência, um período de cidades planejadas no Brasil, mas com certeza a que mais se destaca até hoje é Brasília, planejada inicialmente pela área do plano piloto. O plano piloto, dos aspectos assim, que eu posso levantar que o tornam uma área tão particular, vamos assim dizer, eu os dividiria nos fatores históricos e nos fatores arquitetônicos e nos fatores econômicos. Históricos em função de toda da relevância de ter, né, você teve a transferência da capital brasileira, do Rio, para aquela área no centro do país. Você teve toda aquela movimentação para implantar uma nova cidade numa área que pretendia ser mais integrada com o restante do país. E aí, dentro desse histórico, uma coisa que já se relaciona com o arquitetônico, foram os princípios arquitetônicos e urbanísticos que levaram à implantação desse plano. A gente tem aí uma alma modernista brasileira hoje representada pelo plano piloto. É claro que em várias cidades do país a gente tem edifícios modernistas, áreas com planejamento urbano modernista que são bastante relevantes, mas o plano piloto concentra, né, tanto em área quanto em questão de esforço, esforço tanto administrativo como de planejamento, né, a relevância de ser o símbolo do modernismo não só no Brasil como fora do país. Então, assim, o fato de ter sido uma cidade planejada, toda essa especificidade já caracteriza ele ser tão particular do ponto de vista histórico. Do ponto de vista arquitetônico, você tem no plano piloto um conjunto de características urbanísticas e arquitetônicas que caracterizam ele, que o tornam tão particular. Eu ressalto aí dentro da ideia dos parâmetros, quando Lúcio Costa planeja, tem a ideia do plano piloto, o conceito do plano piloto, ele estabelece parâmetros, o que ele chama de parâmetros determinantes da qualidade de vida, que são as quatro escalas do plano piloto, que eu levei uma eternidade para poder decorar qual era qual, que são a escala monumental, a escala gregária, a escala residencial e a escala bucólica. Aí a gente tem uma área urbana, um setor urbano definido por, primeiro, essa escala monumental, que é representada basicamente pela questão do eixo rodoviário e eixo monumental, que é a área mais significativa, vamos assim dizer, do ponto de vista político do plano, né? A área onde fica a Praça dos Três Poderes, vai até a Praça do Buriti, a Praça dos Três Poderes, como a sede do governo, a sede administrativa federal, e a Praça do Buriti, a área da sede administrativa distrital. Aí nós temos a escala gregária, que é... A escala gregária é o que chama a escala... É como se chama, como o Lúcio Costa chamou, a escala do encontro. A escala gregária define o cruzamento entre esse eixo monumental e o eixo rodoviário, e com a localização de edifícios mais altos no centro ali do que seria o avião. Em função de ser o cruzamento desses dois eixos, de ter prédios mais altos, onde concentra a maior circulação de pessoas, né, onde se daria a urbanidade do plano piloto, a maior urbanidade do plano piloto, promovendo esses encontros, portanto, a escala gregária. A escala residencial é a escala que representa a concepção de moradia do Lúcio Costa, que é a ideia da superquadra, com os pilotis, com os parques, todas as superquadras, elas têm os blocos residenciais de gabarito controlado e o térreo com pilotis acessíveis, né, a permeabilidade do percurso, a permeabilidade da visão do pedestre, e equipamentos centrais, equipamentos públicos no centro dessa superquadra, para servir a superquadra, e entre uma superquadra e outra uma área de comércio para servir as superquadras adjacentes, tornando assim, buscando assim reduzir no projeto, né? Buscando reduzir esse deslocamento dos moradores e buscando trazer uma certa compacidade, vamos dizer, para a residência. E por fim, a escala bucólica, que é a natureza de cidade-parque de Brasília, que é a escala definida pelos gramados, passeios, bosques, parques, jardins que o plano piloto tem. E aí tudo isso, todo esse conjunto de coisas, fez com que Brasília acabasse sendo... o plano piloto acabasse sendo tombado. Claro, um conjunto de questões muito relevantes e muito particulares dentro da história do país. Brasília é tombada pelos governos distrital e federal e inscrita na lista de patrimônios da Unesco, né, que é a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, se não me engano. Mas aí eu falei do histórico, do arquitetônico barra urbanístico, e o que torna o plano piloto também muito singular hoje é o fator econômico. O plano piloto hoje concentra a maior parte dos empregos de Brasília e, portanto, é a área mais valorizada, é a RA mais valorizada do Distrito Federal. E essa escala gregária que eu falei, que é onde há o encontro dos eixos rodoviário e eixo monumental, os edifícios mais altos, a urbanidade é basicamente ali o núcleo desse setor econômico, né, dessa relevância econômica do plano piloto no Distrito Federal.
Acho que uma questão que também a gente escreve bastante a respeito do caos planejado e que, de certa forma, é manifestado de uma forma significativa no plano piloto, é a questão do zoneamento, né, do zoneamento como um conceito modernista ao extremo, né? Então, pelas leituras que eu fiz do Corbusier, né, que fortemente influenciou o trabalho do Lúcio Costa, no caso de Brasília, o modernismo via a cidade como uma máquina ou como um projeto arquitetônico, né? Ou seja, eles tentariam prever todas as atividades que aconteceriam na cidade, né? Bom, tem tantos funcionários públicos, né? Então a gente vai ter tantos mil habitantes e logo a gente vai precisar de tantos hospitais, né? De tantos metros quadrados de área construída residencial, né? E aí, ao quantificar, né, todas essas áreas e necessidades, né, se zonearia a cidade e se determinaria esse produto final que seria a cidade de Brasília, né? Mas acho que um tema que a gente discute muito aqui no podcast e nos nossos artigos é de que, evidentemente, né, a cidade não tem assim, um fim, né? Ela continua, ela é imprevisível e, né, as pessoas continuam, né, sendo atraídas e as atividades vão mudando e as necessidades vão mudando. E eu acho que um caso talvez emblemático nessa história toda, né, é que quando Brasília ficou pronta, né, já existia, né, já surgiu na cidade uma necessidade imprevista, que é a de moradia tecnologia e de serviços para os trabalhadores construíram a cidade. Né? E aí tem uma frase muito interessante, né, do Juscelino, no livro que ele fala sobre por que construir Brasília. Né? Ele diz que ele olha para a massa de trabalhadores informais que montavam suas barracas e diz o seguinte: tudo bem, pessoal, cada um faça sua casa, mas nada de invadir o plano piloto. Né? Então, concomitantemente à construção do plano piloto, né, e desse urbanismo planejado, surge o informal. Né? Então, eu acho que é exatamente aí que eu queria chegar, para pedir que você falasse, né, como que essa informalidade se desenvolveu e vem se desenvolvendo em Brasília. E não só isso, né, se sabe, né, como você explicou no início da nossa conversa, que as outras regiões administrativas são diferentes. Né? Tem o caso de Águas Claras, que todo mundo fala, né, que tem um conceito totalmente diferente do plano piloto e das áreas informais. Conta um pouco para a gente, assim, como é que funciona essa dinâmica, né, em Brasília e como essas outras regiões, digamos, conversam com o plano piloto atual?
Essa pergunta dá uma tese, ou no mínimo uma dissertação. Começa assim, falando, acho que eu posso começar fazendo uma ressalva, que eu não sou tão... Eu queria muito que o Le Corbusier estivesse certo e que fosse assim tão simples fazer planejamento urbano, mas infelizmente a história mostra que ele não estava assim tão... as previsões dele não foram assim tão acertadas. Eu não vou arriscar dizer que o Le Corbusier está errado, mas a história mostrou e vem nos mostrando diariamente que não é assim que a banda toca. Com relação a Brasília, a gente tem inicialmente ali a formação do plano piloto e de algumas regiões administrativas no entorno do plano piloto, e a polêmica começa com a implantação de três grandes regiões administrativas, que são as regiões de Taguatinga, Ceilândia e Samambaia, que são hoje as três regiões administrativas mais populosas do DF, entretanto distantes do plano piloto. E a concepção que sentia na época era de preservar, né, de manter a paisagem, aquela manter a paisagem do plano piloto preservada. Então começou-se com a implantação de novas regiões administrativas mais distantes do plano, regiões administrativas essas que, por mais que se tivessem discursos distintos, o padrão urbanístico e arquitetônico levava a essas regiões administrativas a atenderem ao outro, a classes sociais mais baixas. E seriam essas classes sociais que iriam vir a trabalhar no plano piloto. E isso criou o que a gente tem até hoje, que são os deslocamentos. Começou com essas regiões administrativas, mas começou mais, de modo mais relevante, mais claro, com a implantação dessas três regiões administrativas. A gente tem, por exemplo, a Candangolândia, a gente tem a área da Vila Planalto, que estão ali mais próximos do... são duas áreas mais próximas do plano piloto, do perímetro do plano piloto. Mas a implantação dessas três RAs, elas formalizaram, vamos assim dizer, essa necessidade de deslocamento diário da mão de obra dos trabalhadores de fora do plano para dentro do plano diariamente. Entretanto, a gente sabe que não só no plano piloto, e aí eu retorno uma coisa que eu falei logo no começo, é que em Brasília a gente tem um pouquinho, no Distrito Federal, a gente tem um pouquinho de cada cidade brasileira dentro do nosso... A gente gosta de falar que a gente tem o nosso quadradinho, que é o Distrito Federal. Nem todas as pessoas aceitam morar longe do trabalho e buscam morar mais perto. Então, a informalidade, ela surge dentro de Brasília, de várias formas. ela surge, primeiro, com a ocupação irregular de áreas próximas do plano piloto. Ela surge com... A gente tem vários níveis de informalidade, né? A gente tem a informalidade do ponto de vista da ocupação irregular de uma área antes não ocupada. E a gente tem a informalidade dentro da cidade formal, que é, por exemplo, quando eu defino um zoneamento X e eu tenho, na prática, a conformação de um zoneamento Y, W, Z, J, que seja. A informalidade dentro do plano piloto e depois dentro de Brasília, ela vai começar com a ocupação, mais significativamente, com a ocupação do entorno do plano, né, com a população de poder aquisitivo mais baixo buscando o acesso à oportunidade, né, o acesso ao emprego, o acesso a equipamentos e serviços mais rápido. Então, ocupando áreas ali no perímetro do plano. E depois, a gente tem dentro do plano piloto, por exemplo, as quadras comerciais, que a princípio foram pensadas para acomodar comércio e serviços exclusivamente, mas a gente tem o conhecimento de que várias daquelas quadras hoje a gente tem kitnets. E aí a gente vem ao outro lado da informalidade, que é a informalidade do ponto de vista do uso, né? Um uso que não foi o uso previamente pensado. E aí mais recente, quando eu digo assim essas datas, inicialmente, logo após, mais recentemente, é a questão da relevância. Eu não vou saber precisar qual começou primeiro, mas assim, do ponto de vista dos diagnósticos que eu tenho acompanhado, foi mais ou menos nessa ordem. Mais recentemente, na história, né, a gente tem, de um modo mais relevante, a informalidade da alta classe, que é a informalidade dos condomínios fechados, ocupando áreas de relevante interesse ambiental, áreas de fragilidade ambiental, também no entorno, especialmente no entorno do plano piloto, porque eles também estão buscando ali o acesso à oportunidade, o acesso aos equipamentos, aos serviços, como todo mundo quer buscar. Então, a gente tem uma diversidade como, apesar de ter sido rigorosamente... aliás, eu nem sei se eu posso usar rigorosa a palavra rigoroso, mas apesar da gente ter uma área urbana muito bem planejada e pensada em todos os seus parâmetros, no seu desenho urbano, a gente teve ali, com o decorrer da história, com o seu funcionamento, a prova de que a cidade, a gente planeja, projeta, executa, mas ela é um organismo vivo, como vários textos do Caos Planejado, por exemplo, falam, e a gente não tem 100% de controle sobre aquilo. Então, a cidade vai mostrando pessoas ocupando áreas que inicialmente estavam previstas para uma coisa e ocupando ali com uso residencial, e aí prédios que estavam previstos para outra coisa, as pessoas vão... não tem a demanda para funcionar todas aquelas atividades, as pessoas começam a ocupar para habitação de outro modo. Isso a gente tem um plano piloto como um todo. E depois a alta classe também passa ali a ocupar o entorno desse plano piloto para também buscar o seu lugar ao sol, vamos assim dizer, com os condomínios fechados que a gente tem no entorno do plano, mas também tem, eu falo em torno do plano especialmente, mas também tem várias outras áreas do DF.
Eu acho fenomenal o caso de Brasília, né? Justamente porque a gente tem um exemplo prático, né, de uma cidade que foi planejada do zero, né, onde todo mundo, digamos, se mudou, né, ao mesmo tempo, né, para fazer aquilo acontecer daquela forma. Né? Mas desde o seu início, né, a informalidade já, digamos assim, revelava eu não diria equívocos, né, ou assim, os fenômenos não previstos no plano, né? E eu acho que todos esses usos irregulares, né, e sem querer aqui louvar a irregularidade, né, ou a ilegalidade, mas todos esses usos que se percebem, né, eles são, de certa forma, uma manifestação que deve tornar o planejador mais humilde, né?
Com certeza, com certeza.
porque ela indica, né, uma necessidade de uso do espaço, né, que não estava prevista. Né? Então, conversando, né, com a gente que mora em Brasília e tal, né, além de alguns exemplos, né, que eu já ouvi falar, é que, por exemplo, no setor hoteleiro teria, digamos, muita área para hotéis e teriam prédios sendo construídos como flats, né? Sendo aprovados como hotéis, mas na prática funcionando como residências, já que, como você bem falou, né, as pessoas querem estar próximas ao centro de empregos. E entrando, né, nesse tema de proximidade ao centro de empregos, muita gente que eu conheço que já morou em Brasília ou que mora em Brasília, principalmente que mora no plano piloto, gosta muito de morar no plano piloto. Né? Ou seja, olha, as coisas funcionam bem para mim. Né? Eu tenho meu automóvel, chego no trabalho... Né, rápido, eu tenho um silêncio, né, ao redor do meu, na minha superquadra, tenho acesso aqui a um mercadinho perto da minha casa, faço algumas coisas eventualmente a pé, né, e tenho uma qualidade de vida que gosta bastante. Né. Mas olhando, né, para essa dinâmica da informalidade e dos movimentos pendulares, né, de deslocamento, né, das regiões de fora do plano piloto, eu imagino que essa não seja a realidade da maioria da população, né, que eu imagino que hoje mora fora do plano. Então, conta pra gente, né, como, né, quais são esses desafios, né, e eu imagino que tem aí um choque, né, de expectativas, né? A gente tem uma população que talvez esteja extremamente bem servida no plano piloto e no centro de empregos, mas outra, né, ou talvez a maioria que não está, né, e que de certa forma é muito difícil atender sem que a população, né, sem que a área do plano piloto seja de alguma forma transformada. Né? Então, e aí já entrando, né, nas discussões do próprio plano diretor atual.
Assim, quanto a essa questão da setorização, que você começou falando, a própria setorização, lendo, se você for ler aquele documento do Brasília Revisitada, Lúcio Costa, ele fala lá que a setorização é uma recomendação de predominância, mas não uma insistência ao uso exclusivo excessivo, né? Infelizmente, alguns defensores do plano piloto e do projeto modernista brasiliense interpretaram isso um pouco diferente. Mas, sim, eu concordo muitíssimo nessa questão que a informalidade, ela mostra, ela é a sandália da humildade que o planejador urbano pode e deve calçar, porque mostra o que surge depois disso, depois do planejamento e da execução do projeto, que a gente não previu, né? E chegando aí à tua pergunta, de fato, à tua colocação, sim, a gente tem aproximadamente hoje, o último dado que eu vi é de 2 milhões e meio de pessoas no Distrito Federal e menos de 300 mil no plano piloto. De fato, o plano piloto, ele é a região administrativa, mas por todos aqueles aspectos que eu já mencionei, mais bem servida, acredito que em tudo. Em tudo que a gente pensar para uma cidade, entre as regiões administrativas, ele é o melhor servido. Assim, eu já tive uma posição mais ferrenha contra o plano piloto, assim que eu mudei para Brasília, e hoje eu procuro entender melhor como é a dinâmica. Mas eu acredito que dentro desse ponto de vista do quem mora no plano, tá tudo bem. Eu conheço muitos amigos que saíram do plano e procuraram morar mais longe porque não gostavam da dinâmica do plano piloto, a questão da solução habitacional. Meu irmão mora em Brasília já está com 10 anos. Ele morou inicialmente no plano piloto e ele mudou para outra região administrativa próxima porque ele falou: não nasci para morar num apartamento, o plano piloto não dá certo para mim, eu quero morar num lugar que pareça uma cidade. E assim fala, esse é o discurso, compreendo 101% o discurso dele, até porque a gente nasceu em Teresina, a arquitetura, o urbanismo do plano piloto é completamente diferente do daqui. Eu tô gravando de Teresina agora. Mas também tem outros amigos que mudaram para Brasília, mudaram a princípio para outra região administrativa e não descansaram enquanto não foram morar no plano piloto, porque o plano piloto achavam o plano piloto muito bom e depois que foram morar lá, não é muito bom, é ótimo. Assim, tem os vários, hoje eu enxergo os vários tipos de pessoas. É, tem pessoas que nasceram em Brasília, mas que nunca moraram no plano piloto e não querem morar lá, porque, não, eu prefiro morar em Sobradinho, eu prefiro morar em Taguatinga, eu prefiro morar em Águas Claras. Mas uma coisa é certa, a gente tem um problema e uma demanda muito evidente, porque apesar de todas as opiniões, o plano piloto concentra a maior parte dos serviços e dos empregos, e isso demanda o deslocamento diário de boa parte da população. E aí dentro disso, as nossas discussões hoje no plano, no tocante a esse quesito, são especialmente duas. A questão dos transportes, né, de avaliar muito bem o ordenamento territorial aliado aos sistemas de transportes. A gente vem buscando um diálogo cada vez mais próximo com a CEMOB, com os órgãos relativos ao trânsito, demais órgãos relacionados ao planejamento de transporte, para tentar deixar a acessibilidade ao plano piloto cada vez melhor, né? E, do outro ponto de vista, a questão de buscar identificar e... não seria criar, mas identificar novas centralidades em desenvolvimento e buscar melhorá-las, né? Buscar dar condições para aquelas centralidades, as já existentes, as que a gente já identifica, que estão consolidadas e as que a gente vê que têm o potencial, né? A gente está estudando isso agora. Tem um eixo dentro do plano piloto que é o eixo de centralidades, e a gente está vendo esse diagnóstico, né? A gente está montando uma metodologia para enxergar essas potenciais centralidades e ver, cabe buscar desenvolver isso aqui, porque é aquela coisa, a gente entende que não tem como criar uma centralidade, um polo de empregos, um polo de serviços do nada, porque a gente não tem a varinha do Harry Potter para chegar lá e fazer o negócio acontecer, como infelizmente muitas vezes a gente é ensinado na universidade. A gente busca identificar o que está acontecendo e tentar fomentar isso para que sejam os dois lados, nem só a gente vai resolver o problema dando melhores condições de deslocamento para o plano. Não, a gente vai resolver o problema fazendo do Distrito Federal no caso de Brasília, uma cidade polimultinucleada. A gente está tentando os dois, onde, claro, for mais adequado cada solução. Realmente a gente tem as regiões administrativas, que são quase exclusivamente habitacionais, e de repente intervir buscando a implantação de uma nova centralidade ali não seja certo. Mas a gente tem, por exemplo, uma coisa muito sólida na visão do... E aí eu não falo nem como governo, eu falo como morador de Brasília. O eixo ali entre Ceilândia, Taguatinga especialmente, vem se desenvolvendo cada vez mais. Hoje a gente consegue, eu conheço pessoas que moram em Taguatinga e que estudam, trabalham, vão ao hospital, fazem suas compras, desfrutam de todos os equipamentos e serviços sem sair de Taguatinga. Claro que isso não é para todas as pessoas que moram em Taguatinga, mas para boa parte. Então a gente busca cada vez mais dar condições para que isso se mantenha e se desenvolva com qualidade. Acho que seria... mais ou menos isso, e claro, tentando, né? Eu acredito hoje, eu estudei isso no mestrado, eu estudei informalidade, né? E eu acredito hoje que a gente não tem como evitar a informalidade. A informalidade na cidade é tipo o cabelo branco, né? Querendo ou não, uma hora chega. Mas a gente tem como dar condições para que ela não seja tão intensa. Porque não que seja algo ruim. Eu acredito que é natural, mas a depender de como ocorra, especialmente onde ocorra, especialmente no caso do DF, onde ocorra, pode trazer problemas, ou tanto para a população população que está ali, quanto para a população em outras áreas.
Não, perfeito. Então, eu estava pensando sobre tudo isso, né, que você está relatando sobre a cidade. E, assim, acho que um ponto a ser comentado aqui, né, que apesar, digamos, de algumas pessoas gostarem ou não gostarem, né, dos aspectos subjetivos de morar ou não no plano piloto, há uma questão de digamos, eficiência urbana, né, ou de resultados, práticos físicos, né, da área do plano, que parecem evidentes, né, ou seja, ela é menos eficiente no sentido de que a gente tem distâncias muito amplas, né, os edifícios são distantes das calçadas, né, a gente tem densidades menores, né, ou seja, todos esses fatores que diminuem a caminhabilidade, né, induzem o uso do automóvel individual, né, a gente tem mais área viária, né, per capita, né, ou seja, e diferente de outras cidades, né, a gente tem uma curva de densidade, né, apesar de a gente ter a concentração de empregos na região central, né, como você falou, né, as pessoas estão tão fora dessa área, né. E aí entrando, né, nas questões de planejamento e transportes, eu lembro uma das últimas vezes que eu estive em Brasília, que é muito comum ver esses serviços, assim, de vans, né, na UNB tem ali, assim, uma van para não sei aonde, van para não sei aonde, né? E que parece, assim, dada a estrutura urbana que a cidade adquiriu, né, esses veículos menores acabam sendo, talvez, uma das soluções de implementar transporte coletivo que surgiu, né, irregularmente, dada quase a inviabilidade de estruturar um sistema de transporte de massa. Né? Assim como, né, a gente está falando das irregularidades, né, no mundo construído. Né? Então, o que eu queria te perguntar, né, nessa discussão do plano diretor e do planejamento do plano piloto, que é uma dúvida que eu sempre tenho, né, que eu acho que outras pessoas talvez tenham, é o que pode mudar? Né, se é tombado, se a gente tem esse conceito, né, se a gente tem as superquadras, se esses usos, esses zoneamentos, né, até que ponto a estrutura urbana de Brasília pode se adaptar, pode se transformar, e até que ponto é tombado e não pode mudar, né? Até que ponto a cidade tem adaptabilidade, né? Será que isso pode se manifestar mais na mobilidade do que no mundo construído? Né? E essa é uma dúvida que eu sempre tive, que talvez não seja claro, né? Talvez seja justamente essa a discussão do plano diretor. Mas, enfim, queria ouvir de ti como é que isso tem sido conversado por aí.
Do ponto de vista do conjunto urbanístico tombado, como eu falei, o plano piloto é tombado, mas não é somente o plano piloto, tem o entorno do plano piloto também. E o plano piloto com esse entorno forma o que a gente chama hoje de conjunto urbanístico tombado de Brasília, pela sigla CUB, né, como a gente chama. Esse conjunto urbanístico tombado, ele tem um plano específico de gestão, preservação e conservação, que é o PPCUB, Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico Tombado de Brasília. Dentro do PPCUB são discutidas essas questões, são discutidos aspectos, instrumentos, estratégias que vão levar, vão oficializar, vão buscar a preservação desse conjunto urbanístico com as características que ele tem hoje. Entretanto, essas características não são integralmente imutáveis. Entretanto, também, do ponto de vista do espaço construído, a gente tem ainda algumas poucas áreas onde pode se construir novos edifícios. Então, tal que a gente tem hoje, alguns projetos, do ponto de vista da microescala, a gente pode intervir nas calçadas, no um pouco do desenho viário, na questão do desenho entre quadras. No entanto, tudo o que é feito dentro do conjunto urbanístico tombado, aliás, tudo não. Boa parte do que é feito no conjunto urbanístico tombado, especialmente a parte de desenho urbano, alteração de uso, parcelamento e rebembramento de lotes, Tudo isso deve ser analisado pelo IPHAN, né? E se o IPHAN entende que isso não fere o tombamento, ele aprova. Se não, ele retorna ao órgão proponente para que o órgão proponente faça uma revisão e adequação. Eu acredito, dentro do que você perguntou, que do ponto de vista da mobilidade, isso seja mais... as alterações sejam mais significativas. Sejam mais, se não significativas, mais perceptíveis. Do ponto da mobilidade, por quê? Do ponto da mobilidade, por eu poder intervir, como a gente agora eu falo como membro da servidor da SEDU, a gente tem lá uma coordenação de projetos que está agora com uma série de projetos para requalificação da área central, né? A gente tem requalificação de espaços públicos e isso tudo já, boa parte dos projetos já em execução. A gente teve agora a requalificação de um dos grandes eixos viários do plano piloto, que é a Avenida W3. Então, do ponto de vista do conforto do pedestre, do que confere a mobilidade, isso seja mais perceptível. Do ponto de vista do espaço construído, como a gente tem uma paisagem tombada, por exemplo, nas superquadras a gente tem aquele gabarito, e aquele gabarito é o gabarito estabelecido. Na área central já se admite, como eu falei ao explicar a escala gregária, já se admitem edificações mais altas. Entretanto, construir uma edificação de alto porte na área central de Brasília hoje não é impossível, mas seria um pouco mais complicado em função de todas as exigências que deve se atender em função do decorrentes, entre outros aspectos, do tombamento. Mas uma coisa que também é admissível a mudança é o exemplo que a SEDU está tocando atualmente. Aí eu não posso te falar muito a fundo, porque isso é um trabalho, entre outras unidades, da nossa diretoria de habitação. Eu faço parte da diretoria de planejamento urbano, que é o programa Viva Centro, que vai estar buscando aí a inserção de moradia na área central. A gente tem um estoque de edificações no setor comercial sul de Brasília que estão vazias, se não totalmente vazias, parcialmente vazias. Então a gente está buscando aí um programa. Ele está agora, o IPHAN, ele já está previsto na minuta, esse PP Cube, ele está em revisão, né, em elaboração. O IPHAN já fez uma primeira revisão dele. Esse programa Viva Centro já está dentro do que o PP Cube prevê, e o próprio programa já teve também uma revisão do IPHAN, que ainda não é uma revisão final, pode passar para alterações. A gente está tendo agora uma fase de reuniões públicas para rever isso, e esse programa vai buscar, entre outras coisas, implantar habitação no setor comercial. E aí isso responde, conversa lá com o que eu falei, que é a própria coisa do Lúcio Costa, de dizer, não é o uso exclusivo, é uma indicação, né? Não é a setorização exclusiva, mas é uma predominância de usos. E aí esse projeto, por exemplo, vai buscar a capacitação profissional dos moradores de rua, vai buscar a qualificação dos espaços públicos, vai buscar, entre outros aspectos, principalmente, né, a inserção de moradia com vistas à inserção de habitação de interesse social. E aí a gente tem uma articulação com outros instrumentos já previstos no PDOT vigente. Nosso PDOT vigente é de 2009, com uma revisão, uma atualização em 2012, e aí a gente está trabalhando prevendo que o atual PDOT em elaboração vá para a Câmara Legislativa em 2022, né? E o PDOT vigente também já prevê isso, prevê a questão da requalificação, dinamização das áreas centrais, né? Buscar o melhoramento da qualidade de vida das áreas centrais, e ele prevê alguns instrumentos como a ODI e a ONAUT, que vão ser empregados nesse programa Viva Centro, para, como é que eu posso dizer, para possibilitar a inserção dessa moradia na área central. E aí os interessados vão poder, tem toda a burocracia, né, necessária envolvida. Burocracia, eu digo, eu me refiro aos passos administrativos, para o rito administrativo, para buscar efetuar ali um projeto, propor ali um projeto, passar por todo aquele... aquela coisa de aprovação e tal, para poder, então, fazer, executar isso, executar essa requalificação com, entre outras coisas, a inserção de moradia no setor central. Então, assim, tentando fechar a tua pergunta, a gente pode requalificar áreas verdes, a gente pode requalificar avenidas, a gente pode requalificar as calçadas, um pouco do desenho urbano, tudo isso com a anuência do IPHAN, e pode também prever a alteração de alguns usos, como a gente está propondo agora com esse programa Viva Centro, buscando trazer moradia para edificações obsoletas na área central.
Não, legal. Espero que consigam fazer algumas adaptações justamente para se adequar às necessidades contemporâneas, né? A minha última pergunta, antes de entrar para a pergunta dos apoiadores, é como vocês têm lidado com esse processo de revisão do plano, né? Eu acho que é um tema que a gente tem coberto, né, com outros convidados aqui no podcast, e acho que nesse período de eleições também a revisão de planos diretores tem estado em pauta, né, e outras cidades estão revisando seus planos. Como tem sido esse processo, né? Que tipo de participação da sociedade civil tem ou vai ocorrer, né? E principalmente, né, como vocês têm determinado os, digamos assim, os objetivos, né? O que se quer atingir com o novo plano, né? Dada a realidade atual da cidade.
Aí chegou muito dentro da minha atuação no momento na SEDU. Então, a gente começou o processo de elaboração do plano diretor. Como eu falei, a gente está com o plano diretor vigente 2009, com atualização em 2012. Começamos, na verdade, em 2018 com algumas oficinas, mas o processo de elaboração do plano foi instituído em 2019 e ele está estruturado da seguinte forma. A gente tem quatro fases, que é a fase diagnóstico, prognóstico, proposição e consolidação. E aí a gente está agora concluindo a fase de diagnóstico, iniciando o prognóstico. O plano diretor, o processo de elaboração foi dividido em oito eixos, a gente chama eixos temáticos. A gente tem o eixo de meio ambiente e infraestrutura urbana, que é o eixo que eu coordeno, habitação e regularização fundiária, ruralidades, mobilidade, gestão social da terra, território resiliente, centralidades e participação social. Cada um desses eixos cuida de um aspecto da cidade, exceto participação social, que é um eixo específico para discutir algumas ferramentas e estratégias do planejamento do plano e das formas de participação da sociedade no processo de elaboração do plano. E aí outras temáticas que não estão cobertas pelo título específico do eixo são discutidas pelos coordenadores do eixo junto aos grupos. A participação começa, o processo de elaboração, ele é encabeçado pela SEDU, né, que é a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação. Entretanto, são definidos coordenadores, há uma coordenação geral, onde tem a subsecretaria de políticas e planejamento urbano e a coordenação de planejamento urbano, e foram estabelecidos para cada eixo temático uma coordenação e um grupo de trabalho interinstitucional. E aí foram convocados todos os órgãos da administração direta do GDF e cada órgão enviou representantes para compor cada um desses eixos temáticos de acordo com a temática. Então, por exemplo, no eixo que eu coordeno, que é o de meio ambiente e infraestrutura urbana, a gente tem os órgãos, a Secretaria de Meio Ambiente, a gente tem a Secretaria de Obras, a gente tem a Companhia de Desenvolvimento, a gente tem o IBRAM, que é outro órgão ambiental vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, a gente tem a Agência Reguladora de Águas e Esgoto, a Companhia de Abastecimento de Água e Esgoto, Assim como, por exemplo, o eixo de mobilidade tem a participação da CEMOB, do Departamento de Trânsito, da Secretaria de Obras, por aí vai. No momento, a gente iniciou, a participação já meio que começa daí, com todos esses, apesar de ter esses representantes, à medida que a gente tinha as pautas das reuniões, a gente ia convidando pessoas de outros órgãos que não foram oficialmente convocadas, mas que tinham questões, por exemplo, a gente discutiu muito conversou muito com a Secretaria, o Eixo de Meio Ambiente e Infraestrutura conversou muito com a Secretaria de Saúde, por exemplo, para discutir questão de doenças infecciosas que se dão em função dos resíduos sólidos. Com a Secretaria de Cultura, porque eles têm uma leitura muito clara dos equipamentos culturais que a gente precisava ter para discutir infraestrutura urbana. Então, todos os eixos tinham seus membros de órgãos específicos, mas acabaram tendo um diálogo muito, muito horizontal com os demais órgãos da administração direta. Além disso, a gente passou a fazer reuniões entre os eixos para determinar temas que eram afetos a mais de um eixo, como, por exemplo, a gente, como infraestrutura urbana, sentava com mobilidade para discutir questão do sistema viário e questões de novas soluções de drenagem para o sistema viário e por aí vai. A gente finalizou isso com a finalização de um documento técnico que a gente está fechando agora, e aí a gente inicia a segunda parte do diagnóstico, que é o diagnóstico junto à população. Aí entra um trabalho mais forte desse eixo, que é o eixo de participação social e governança, que ele vai atuar em dois sentidos. Foi instituído uma estrutura de governança, onde tem esses grupos de trabalho e tem outros grupos de trabalho, por exemplo, só com os secretários e chefes de mais pastas, por exemplo, tem questões que a gente não consegue discutir só a gente como técnico, a gente precisa de uma anuência de um chefe de pasta, então existe um grupo para isso. Mas o grupo mais relevante assim, do ponto de vista da participação social, é o Comitê de Gestão Participativa, que nós temos agora. Nós instituímos em agosto, se eu não me engano, acho que foi em agosto. E aí, o que é esse Comitê de Gestão Participativa? Esse comitê, ele tem setores da sociedade, segmentos da sociedade, por exemplo, LGBT, tem os quilombolas, tem mulheres, a universidade, tem, enfim, vários segmentos, e aí cada segmento tem o site do PDOT, né? Cada segmento pode ir lá, requisitar a inscrição nesse comitê, preenche lá, apresenta uma documentação X, e aí é feita uma inscrição. O planejamento era que se fizesse uma inscrição, haveria uma votação e a gente teria esse comitê para ser uma representação popular mais ativa e mais próxima dentro dessa discussão do plano diretor. Entretanto, veio a pandemia. E aí o que aconteceu? A gente decidiu estender esse prazo. Esse comitê já estava previsto dentro da metodologia do plano diretor, que foi previsto ano passado, foi concebido ano passado. Em função da pandemia, a gente estendeu esse período e como nós estamos fazendo agora. As pessoas podem, a inscrição vai ficar aberta por um período de 6 meses, e aí as pessoas podem ir se inscrever todo mês. Se tiver apresentada a documentação certinho, a inscrição é pré-aprovada e aquele representante passa a integrar esse comitê e passa a participar das discussões do plano. Ao final de 6 meses, cada segmento entre si vota para uma quantidade X de pessoas ficar integrando aquele comitê, e aí a quantidade X final que vai acompanhar o comitê até o final da revisão do plano. Além disso, a gente tem outras modalidades de participação, que são reuniões livres, oficinas nas regiões administrativas, oficinas por unidades de planejamento territorial. Aí eu preciso abrir um parêntese. A gente tem as regiões administrativas e a gente tem unidades de planejamento territorial que foram definidas pelo PDOT de 2009, que englobam as unidades de planejamento territorial representam um conjunto de regiões administrativas. Então, a gente tem, primeiro, oficinas locais, que são oficinas que o governo vai lá fazer, pode ser local, porque é uma escala abaixo da, menor que a escala da região administrativa, e a gente faz oficinas locais, os resultados dessas oficinas, a gente faz uma oficina a nível de região administrativa, depois a região administrativa a nível de UPT, né, que é a unidade de planejamento. Além dessas oficinas, a gente tem, as oficinas todas são organizadas pela SEDU. A gente tem a participação do tipo reunião livre, onde qualquer pessoa pode se juntar com uma quantidade mínima de pessoas, se eu não me engano são 12, não tenho certeza, mas há um número X. Eles se juntam, discutem alguma questão, elaboram propostas, enviam uma lista de frequência, uma lista de propostas, fazem um upload no site do PDOT, a gente recebe isso e insere dentro das discussões. As discussões, a depender de qual é a proposta de cada eixo temático. E além disso, a gente terá futuramente as audiências públicas. Então a gente previu assim, uma série de modalidades, eu falei bastante, é porque realmente a gente prevê uma série de modalidades de participação social dentro desse eixo, dentro desse processo, é um processo longo, já era um processo longo e agora com a pandemia vai ficar um pouco mais longo, mas é buscando que haja. Primeiro a gente fez um diagnóstico interinstitucional para ver a nível de órgãos da administração direta o que estava acontecendo e agora a gente passa para um diagnóstico junto à população. E aí depois continua as fases de prognóstico, proposição, consolidação com a realização dessas oficinas, recebendo as contribuições advindas de reuniões livres e com a participação dessa representação da sociedade por meio do CGP. E acho que expliquei aí tudo como é. Qualquer coisa vocês podem procurar o site da revisão do PDOT da SEDU, pdotcedu.df.gov.br, e lá está tudo explicadinho, eu lembro. Coloquei aqui o que eu estava lembrando de cabeça.
Mário, não, achei legal esse teu relato, né? Acho que tem duas coisas para apontar, que essa questão da horizontalidade entre os órgãos, né? Que eu acho que muitos que já vieram aqui no podcast, que falam sobre planejamento urbano, falam sobre como muitas vezes as legislações se conflitam entre si, né? Um exige alguma coisa, né, de quem for abrir um negócio ou quem for construir uma edificação ou projetar um prédio, que a outra secretaria diz o oposto ou algo diferente, né? E eu acho que essa horizontalidade é bem legal. E esse desafio da participação popular, que eu acho que todas as cidades enfrentam, né? De como, digamos assim, coletar informações que, de certa forma, representem, né, os anseios que devem ser atingidos. Então, parabéns, né, pelo trabalho de vocês. Achei muito válida a explicação. E, enfim, eu pessoalmente gostaria de ficar muito tempo conversando sobre os detalhes do planejamento de Brasília, mas eu queria, antes de fechar aqui, fazer algumas perguntas que chegaram pelo chat. Então, acho que tem duas perguntas que eu vou juntar aqui que são relativas a áreas verdes em Brasília, né? Ela comenta aqui que existem uma série de áreas do PDOT, né, de proteção de mananciais e que imagino que deva ser um desafio, como é em qualquer cidade brasileira, dada essa questão da informalidade, né, de gerir essas áreas. Então, né, a pergunta é no sentido de o que tá sendo discutido ou previsto no PDLT em relação a isso, e também em relação à distribuição de áreas verdes de forma geral entre o plano piloto e as demais regiões administrativas. Né, que no plano piloto tem muito mais áreas verdes do que fora dele, né, e se há algum objetivo de reverter, não reverter, né, talvez reverter seja difícil, dadas as condições, mas melhorar o equilíbrio da distribuição dessas áreas.
Acho que foi algum brasiliense que fez essa pergunta aí, mas sim, então, as áreas de proteção de mananciais, elas não são necessariamente áreas verdes como a gente tem a ideia de área verde urbana. Elas são um instrumento de zoneamento, que a gente chama APM, Área de Proteção de Manancial. Ela foi definida no PDOT de 97, se não me engano. e revista no PDOT de 2009. Hoje, essas áreas de proteção de mananciais, elas são extremamente importantes, porque o que é essa APM? Ela é um zoneamento, é uma área urbana, uma área do território urbano ou rural, que a gente estabelece ali uma restrição de uso. Ela não é uma unidade de conservação, ela é um zoneamento definido pelo Plano Diretor de Ordenamento Territorial, que restringe o uso naquela área para proteger um ponto de captação de água. Ela protege o ponto, a área montante do ponto de captação, para que não haja uma intervenção ou poluição daquele ponto. E aquele ponto é utilizado para captação de água para o abastecimento público. O PDOT de 2009 previa um sistema para administrar essas APM, que hoje, no âmbito do PDOT, o que nós estamos fazendo hoje, atualmente a gente tem 26 APM no DF, e o que a gente está pensando, nós estamos agora num diálogo muito satisfatório com a Secretaria de Meio Ambiente, para finalizar aí um instrumento de gestão dessas APM, para que a gente possa efetivar as questões de gestão, a discussão de permissão de algum uso e fiscalização dessas áreas. E no âmbito do PDOT, nós veremos aspectos quanto à manutenção dessas áreas de proteção de mananciais e estratégias de melhor conservação dessas áreas. Que não seja apenas deixar o ar do jeito que está, mas garantir que aquela área tenha uma conservação de modo que potencialize a sua função urbana, ou que, no mínimo, garanta a manutenção daquela função como ponto de abastecimento, como ponto de captação de água para o abastecimento. A gente está aí numa discussão a gente tem um diálogo muito bacana com a Agência Reguladora de Águas e a Companhia de Água e Esgoto, Companhia de Saneamento, que é a DASA e a CAESB, para ver se nós faremos a revisão de da poligonal de alguma APM no intuito de aumentá-la, ou se nós criaremos novas APM no DF. Há esse pensamento, mas atualmente a gente está fechando esse decreto para regularizar e regulamentar a questão de fiscalização e gestão, e dentro do PDOT estamos fazendo um levantamento de condições ambientais, urbanísticas dessas áreas, para discutir questão de alteração de poligonal e estratégias de melhor conservação. Quanto à outra pergunta, foi da disparidade entre áreas verdes urbanas do plano piloto e do resto de Brasília, né? Quanto a isso, a gente tem um projeto muito bacana que a gente está desenvolvendo agora no DF, que é o Sistema de Áreas Verdes e Espaços Livres do DF. O que é esse sistema? Esse sistema será um instrumento para catalogação e proposição de diretrizes e projetos para as áreas verdes e espaços livres do Distrito Federal, a princípio da macrozona urbana, né, da área urbana do DF, mas buscando a integração com unidades de conservação e demais áreas relevantes. De relevante interesse ambiental. Esse sistema, a gente está agora no momento de discussão dentro dos setores da SEDU, e brevemente a gente vai estender essa discussão para os demais órgãos da administração direta. E esse sistema, a princípio, a gente instituirá um sistema e depois um plano para gestão desse sistema. E a intenção desse sistema é justamente buscar isso. Dentro do plano diretor agora, a gente tem, dentro do eixo de meio ambiente e infraestrutura, cada vez mais uma discussão das infraestruturas urbanas naturais ou verdes, como infraestruturas complementares às infraestruturas que chamamos infraestruturas cinzas, né? E a gente intenciona, a gente vê que tem muitos espaços ociosos, espaços livres ociosos no DF, A gente vê que tem muitas RAs que têm uma estrutura urbana muito adensada do ponto de vista da densidade construtiva, né, a ocupação de lotes e tal. E a gente está começando agora um diagnóstico muito buscando estabelecer assim, um entendimento da estrutura urbana das RAs, das regiões administrativas, para dentro desse sistema trazer diretrizes que permitam identificar áreas de interesse, né? Conjugando aí o sistema e o plano consequente dele, trazer diretrizes para apontar, ó, essa área aqui, ela hoje está obsoleta, ela está sem uso, mas ela tem um potencial X porque ela está próxima dessa área aqui que tem uma densidade construtiva muito alta e não tem como ter uma área verde. A gente já tem, por exemplo, grandes áreas verdes, mas que do ponto de vista ecossistêmico ela não tem uma função muito relevante. Ela não tem, por exemplo, não tem permeabilidade, então ela não contribui para a recarga do aquífero subterrâneo. A gente, nesse sistema, a gente vai buscar não somente implantar novas áreas verdes, né, qualificar essas áreas verdes, e não somente as áreas verdes, como também os espaços livres. Eu acho que esse projeto é um dos que a gente está se dedicando bastante agora, e eu acredito, assim, o ponto X dele é justamente a trazer esse olhar para fora do plano piloto, para tentar qualificar espaços de uso público, espaços de uso público e áreas verdes, tanto essa questão, esse lado da urbanidade, quanto esse lado da função ecossistêmica que esses espaços podem desempenhar, em áreas fora do plano piloto que tem carência desse tipo de espaço, desse tipo de função urbana. Acho que deu para dar. Se deixar, eu falo mais uma hora desse projeto, assim, sem nenhum problema. Eu acho que aí deu para dar uma noção qual é a ideia que, dentro da revisão do plano diretor, a gente tem para tentar não reverter, porque eu acho que reverter é uma palavra muito forte, mas tentar amenizar essa diferença.
Então, eu vou fazer uma pergunta rápida antes da gente ir para a última pergunta, que é para mim, né, também de alguém que cresceu e tem a referência, digamos, de uma cidade normal e conheceu a realidade do plano piloto. Eu fico pasmo com a quantidade de áreas verdes que não são parques, né, que são esplanadas ou que são terrenos vazios, né, ou mesmo dos parques são áreas gigantescas, né. E aí, então acho que sim, né, acho que é um projeto para dar uso, algum uso para esses espaços é interessante. Minha pergunta é assim, ó, existe um serviço para cortar grama de todas essas áreas? Deve ser um custo relevante no orçamento.
Então, a gente tem o GDF tem um órgão que é a Companhia Urbanizadora da Nova Capital, a sigla Nova Cap. É um órgão que, assim, eu particularmente acho um órgão incrível, justamente pela demanda de serviço que ele tem, que, entre outras funções, ele cuida da manutenção das áreas verdes do Distrito Federal. Então, e também cuida da manutenção do sistema de drenagem. Então, só por aí, eu acho que já dá para ter uma ideia da complexidade, do tamanho do trabalho que esse órgão tem. Mas ele é o responsável por exemplo, a limpeza dessas áreas verdes. A gente tem o órgão de limpeza urbana, que é o SLU, Serviço de Limpeza Urbana, mas a Nova Cap, ela é responsável pela manutenção das áreas verdes e do sistema de drenagem do DF. Então, poda dessas áreas, irrigação, a conservação, a manutenção, quem é responsável por deixar aquela área verde, verde e bonitinha, como a gente vê ali, é a Nova Cap.
Impressionante. É bastante, bastante área. Né, eu imagino assim, se as cidades já têm um custo difícil de manter, né, para poucas praças ou parques, né, para espaços públicos escassos, que muitas cidades brasileiras têm, né? No caso de Brasília, deve ser um desafio imenso.
É aquela coisa, a gente tem toda essa particularidade de ter uma área como plano piloto, que é símbolo de tanta coisa, e que é muita gente viaja para Brasília para conhecer o plano piloto, para conhecer a obra do Lúcio Costa e do Niemeyer, e querendo ou não, isso é uma coisa que, assim, eu já tive um ponto de vista diferente, mas é uma coisa do brasiliense, né? É patrimônio nosso, a gente tem que se orgulhar, mas também tem o outro lado, que é o lado do custo e do trabalho de manutenção, que é inerente, né? Tudo, pela dimensão da área, reflete a dimensão do trabalho que a gente tem para mantê-la.
Então, a última pergunta, Mário, sem querer tomar muito mais do teu tempo. Uma pergunta interessante aqui, que a região de Taguatinga, Ceilândia, tem a maior concentração populacional do Distrito Federal. Mas a tipologia mais comum nessas áreas ainda é a residência unifamiliar. Então, como tornar essa centralidade mais independente do plano piloto e se há planos para facilitar o adensamento da região? Adensamento construtivo, imagino eu, né? Já que o adensamento populacional deve ser alto.
Olha, então, sim, como até comentei, né, a gente tem aí esse eixo Ceilândia, Taguatinga, Samambaia como uma clara centralidade do DF, além do plano. Assim, existem projetos em discussão para fomentar, né? Acredito que dentro do PDOT agora isso deva vir mais forte. A gente busca trazer um PDOT menos diretrizes, deve-se, mais atitudes, mais projetos estratégicos que apontem, olha, aqui fazer isso. Né, até fazer um plano que a gente consiga executar, do que uma lei enorme que fique inexecuível, mas pelo menos é uma vontade muito clara nossa. Mas quanto à pergunta feita, tem o que eu posso adiantar é que existe a intenção de trazer uma diversidade econômica e que decorre ou promove, aí a gente entra naquela discussão, quem veio primeiro foi o ovo ou a galinha, mas que tem uma relação muito íntima com o padrão construtivo, né, e a estrutura das edificações. A gente está agora passando por uma revisão da Lei de Uso e Ocupação do Solo, a LUOS, está indo para consulta, terão aí algumas reuniões, alguns debates, audiência para fechar essa revisão da LUOS. Acredito que a LUOS vai trazer algo nesse sentido. Além disso, o PDOT passado já identificou essa área como uma área de centralidade, e esse atual só confirma, né, a centralidade existente ali, e isso vai trazer estratégias que permitam a dinamização, né, fomentar aumentar o fomento à dinamização dessa área, que a dinamização ali já existe, a gente vai buscar melhorá-la, dar instrumentos para que ela se desenvolva com qualidade. E visto disso, a gente tendo a revisão da LUOS, tendo as diretrizes do PDOT, acredito que esse cenário passe a se transformar, porque é como se fala, a gente não tem o poder de criar uma área de desenvolvimento, a gente tem como dar condições para uma área de desenvolvimento que já existe se desenvolver ainda melhor. E acredito que seja isso que o PDOT vai trazer. Mas também tem aquela coisa, a gente vai dar as condições, a gente busca trazer condições, mas a cidade tem o seu próprio tempo também para transformar, né? Não vai ser tipo o PDOT publicado em 2022 e aí em 2023 Taguatinga mudou de cenário. Também tem a questão da população que mora ali, esse processo de transformação urbana, ele tem o seu próprio tempo. É claro que a legislação contribui para isso, o próprio papel da informalidade também tem, que em geral é mais rápido, né? É mais rapidamente noticiado e evidenciado, por exemplo. mas ele também tem o seu tempo. Mas acredito que o próximo documento do PDAP traga estratégias para essa área, para dar melhores condições para essa área se desenvolver em qualidade, porque é uma centralidade do DF, é uma área muito populosa do DF, é uma área com uma economia já, como eu falei anteriormente, conheço pessoas que moram em Taguatinga e que vivem toda a sua vida lá sem precisar sair da RA. E, querendo ou não, Taguatinga se desenvolvendo, a gente tem se desenvolvendo mais, né, próximo ali de Ceilândia, Samambaia, Águas Claras, até Vicente Pires, a gente tem como consequência uma redução desse deslocamento tão grande que a gente tem daquele setor para o plano piloto. Então, é benéfico em vários sentidos. Acredito que deu para responder aí a colocação.
Não, com certeza. Mário, agradeço, né, a tua paciência, o teu tempo para responder as perguntas e ficar aqui um pouquinho mais com a gente. Agradeço os apoiadores que participaram também com as perguntas, foi muito legal a interação. E sucesso na empreitada de vocês, na coordenação do plano. Né, desejo que seja, né, cada vez melhores resultados para Brasília, para nossa capital. E obrigado mais uma vez.
Tá, muito obrigado, Anthony, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pelo espaço para discutir aqui um pouco de cidades, em especial discutir Brasília, em geral. As pessoas que não são da área, né, da arquitetura e urbanismo, têm Brasília como a cidade perfeita, e as que são, muitas vezes têm Brasília como um centro de muitos problemas, mas tem problemas como todas as cidades, mas tem muita coisa bacana que Brasília apresenta, e tem muito potencial, e são esses potenciais que a gente vem identificando agora na elaboração do PDOT do DF, e que a gente vai buscar com todos os instrumentos, com toda a articulação de governo e com o máximo da participação popular, evidenciar, aproveitar e consolidar dentro desse plano, né? Tentar ser menos pretensioso dentro de um plano como os planejadores urbanos em geral são, e trazer a população para dentro desse diálogo, discutir horizontalmente com a participação dos demais órgãos. Isso é muito necessário, é muito importante, é fundamental, uma discussão interdisciplinar na elaboração de plano diretor. E é isso que a gente busca fazer nesse plano, para que a gente tenha um resultado satisfatório e conceba um plano, se não completamente, o máximo exequível, né? E para melhorar aí cada vez mais a Brasília que nós temos e chegar na Brasília que queremos, como diz a metodologia do nosso plano. E é isso. Muito obrigado, Anthony. Muito obrigado a todo mundo que participou também. Eu que agradeço, eu como longo acompanhador aí do Caos Planejado, é que agradeço a oportunidade. Fico muito feliz em poder estar aqui conversando com vocês.
Obrigado, Mário. Nesse episódio, conversamos com Mário Pacheco. Você pode encontrar os links para os artigos citados ao longo da conversa na descrição desse podcast. Agora, você pode apoiar o Caos Planejado. Visite caosplanejado.com para conferir nosso site e faça uma doação para nos ajudar a levar essa conversa a um número ainda maior de pessoas, com novos conteúdos e formatos cada vez mais acessíveis. Seja um apoiador premium e tenha acesso ao nosso grupo exclusivo no WhatsApp, a nossa biblioteca virtual com centenas de artigos, descontos em cursos e eventos, sorteios e mais. Nossa edição de som é feita pelo Cristiano Botafogo. Obrigado por ouvir o podcast Caos Planejado e espero vocês no nosso próximo episódio.